bem, muito bom dia a todos, caros colegas e caras colegas. Temos hoje connosco os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, SETAL, que convidamos a virem aqui à Comissão para se pronunciarem sobre a proposta de lei 122 do Governo, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Dar-vos as boas-vindas, agradecer-vos a todos aqui na pessoa do Francisco José de Santos Brás, que é o Presidente do SETAL, a vossa colaboração, sempre aqui com a Assembleia da República e com esta Comissão em particular. Já sabem que, penso que foram informados do modo como nós organizamos estas sessões. Dar-lhe a palavra para Francisco Brás, Sr. Presidente, ou os seus colegas de direção, o José Joaquim Miranda Correia, Vice-Presidente, e o Dr. José Maria Torres, elaborarem sobre esta matéria durante 10 a 15 minutos, máximo. Depois darei a palavra aos representantes dos partidos para também durante 5 minutos poderem fazer as suas considerações e porem as suas questões. E depois os representantes do SETAL farão o favor de responder às questões e também tecer as considerações que entenderem por convenientes na parte final da nossa reunião, também durante o período de 10 a 15 minutos. Depois a seguir, informo que temos outra reunião com o SINTAP. Muito bem, sem mais delongas e estando todos conscientes daquilo que está em cima da mesa, eu dava a palavra ao Sr. Presidente Francisco José dos Santos Brás, do SETAL, para a sua intervenção e as considerações que entender por convenientes. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Então, bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Agradecer naturalmente esta oportunidade e, desde logo, referir que, mais do que pronunciarmos sobre alguns artigos individualmente, íamos pronunciar-nos, e neste espaço, sobre, digamos, o projeto em si, não é? Considerando que, digamos, mais do que tocar um artigo Y ou o artigo Z, nós enfrentamos um problema de fundo que tem um conjunto de medidas que tem tido sempre como objetivo uma profunda secundarização do poder local, esquecendo que o poder local é parte constituinte do Estado português, que a nossa Constituição entendeu, em seu devido tempo, três grandes áreas de poder com funções e responsabilidades bem diferenciadas e definidas, sendo naturalmente a Administração Central, a Administração Regional, digamos, não conseguida até hoje, não? E a Administração Local. E, portanto, digamos, uma não decorre de outra, e sendo poderes diferentes, eles estão previstos constitucionalmente e, portanto, não depende de um a existência do outro. E nós vimos enfrentando, com todos os problemas que acarreta para os trabalhadores, uma política que parte do princípio que a administração local é uma coisa que está por aí enjeitada, que depende do governo se é assim ou se é assado, sempre a definirem como se a administração local fosse um problema e não uma solução, referida como um custo, referida sempre como agente do despesismo público do conjunto do Estado português, e nós consideramos que essa é uma questão falsa, não é? Pelo contrário, os números que são conhecidos dão um sentido totalmente diferente a essa realidade, não é? Se considerarmos só os números de 2012, recente desta semana, ainda agora divulgados, que dizem que o Estado, no seu conjunto, tem um déficit de 10.596 milhões de euros de déficit e que a administração local teve um excedente, ou seja, tem um sentido contrário, de 961,5 mil milhões, dá bem uma imagem de aquilo que é apontado como o problema é, de facto, é a solução. Não? E, portanto, esta situação cria-nos dificuldades acrescidas, porque toda a informação e toda a panóplia com que um conjunto de leis que têm vindo a ser criadas diz que é para regular, para melhorar o poder local, e aquilo que está a construir é a impedir, de facto, o seu funcionamento. Naturalmente, a nossa preocupação primeira é com os trabalhadores, e diga-se que, com prejuízo das populações, o poder local terá perdido muito próximo de duas dezenas de milhares de funcionários nos últimos 2 anos e meio, partindo do censo da própria administração pública da DGAL, que apontava acima dos 130 mil e que hoje, digamos, apontará à roda dos 110 mil, dá bem uma imagem da situação das justas preocupações que temos quanto ao futuro dos trabalhadores que laboram neste setor. Naturalmente, quando se fala em cortes, e esta lei tem fundamentalmente, mas não só, como objetivo proceder a um conjunto de cortes de grande dimensão. Ainda esta semana estava num município do interior norte do Alentejo que o Presidente da Câmara dizia: nós vamos perder mais de 1 milhão de euros e isto inviabiliza a maior parte das funções que estamos a desempenhar. Estávamos lá, ele tinha essa característica. Nós dizemos que o passar de 25% sobre da participação dos municípios na partilha dos recursos públicos para 18,5%, percebe-se que, digamos, esta lei, uma das suas principais funções é reduzir a capacidade financeira das autarquias, ou seja, reduzir ainda mais a capacidade financeira das autarquias, visto que ela vem, não só com especial incidência nos últimos 2 anos, a ser posta em causa de uma forma extremamente dura. Naturalmente, o mesmo acontece, por exemplo, com as freguesias, e é curioso que a medida de agrupamento das freguesias tinha como um dos incentivos disponibilizar mais fundos para as freguesias, e o que acontece nesta lei é exatamente a redução de 2,5 para 2, não? Para 2%, não? E, portanto, é exatamente o contrário daquilo que era afirmado como intenção política. Nós dizemos que, em primeiro lugar, interessa-nos os trabalhadores, mas percebemos também que as populações vão sofrer com esta medida. Neste município, o Presidente, que estávamos num ato público de assinatura de um acordo de entidades empregadora pública, dizia aproveitou para, naturalmente, fazer o balanço das medidas que tinha, e no campo social nós vemos como um problema de grande gravidade, num país em que já tem problemas sociais, todos conhecemos, a redução da capacidade de intervenção dos municípios. Por outro lado, e retomava a minha ideia inicial, os municípios são uma parte do Estado e têm poderes constitucionalmente determinados, com autonomia, incluindo a autonomia financeira. E esta lei não só, digamos, lhe amputa a autonomia, porque roubando-lhes capacidade financeira impede-os de facto de ter autonomia, mas ela própria, pelos mecanismos criados, vai e aborda situações de extrema importância neste processo. Criar, ao retirar às autarquias o IMT e ao reencaminhar as diferenças, nomeadamente as diferenças existentes, para aquilo que chamou um fundo de assistência, ou um fundo de apoio às autarquias, está, digamos, a descapitalizar aquelas que ainda têm condições, que ainda não têm endividamentos elas próprias, para facilitar aquelas que não terão tido pior gestão. Com a agravante de que assume o governo o poder de intervir neste processo, ou seja, passa a ser paternalista, nós tiramos aqui às autarquias que até têm boas condições para oferecer a quem, e nós sabemos, digamos, o que é que resulta destas coisas em política, não é? E não é possível que esta situação continue. Nós, parece-nos que uma outra ideia que queríamos deixar clara desde logo, assumindo naturalmente a nossa oposição a este projeto e a ideia de que não será com pequenas alterações que resolveremos, digamos, a sua questão de fundo. Não podia deixar de referir que é sintomático que a própria Associação de Municípios já tenha tomado posição e, desde logo, não nos esgotando aí, mas secundamos todas as avaliações que ela entendeu fazer em cada um dos artigos e, naturalmente, não nos esgotando aí, nem nos afastando da possibilidade de nos pronunciar sobre artigo a artigo, naturalmente num outro espaço em que sobre eles, aí em conjunto, possamos melhor refletir, se for esse o entendimento. Terminava esta minha primeira intervenção dizendo que, fazendo entrega ao Sr. Presidente da nossa declaração em relação ao tema, que de resto vem acompanhado pelo documento aprovado na nossa conferência realizada em 20 de setembro, exatamente sobre o poder local, e onde muitas destas questões e daquilo que pensamos sobre o tema vem abordado e, portanto, à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Francisco José dos Santos Brás, Sr. Presidente do CETAL. Dou a palavra agora, pela ordem que está estabelecida, à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata, para a sua intervenção. Sr. Deputado Ângela Guerra, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento, naturalmente, o Sr. Presidente Francisco José dos Santos Brás e, em seu nome, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. Muito obrigado por terem vindo à nossa comissão e designadamente para debaterem connosco este tema e este diploma legal. E assim sendo, no que este diploma diz respeito, entendo o grupo parlamentar do PSD na esteira do que dispõe a CRP e a Carta da Autonomia Local, que a autonomia das autarquias locais se encontra, como é sabido, constitucionalmente consagrada, como referente ao Estado unitário e consubstancia um dos limites materiais de revisão constitucional, assumindo-se ainda como uma manifestação do princípio da descentralização administrativa, do princípio da subsidiariedade e do princípio democrático, bem como de uma dimensão constitutiva do princípio do Estado de Direito, chegando mesmo a ser afirmado pelo pelo próprio Tribunal Constitucional que a autonomia das autarquias é encarada como um direito e a capacidade efetiva de regulamentar e gerir sobre a sua responsabilidade e com vista à satisfação dos intentos e necessidades dessas populações uma parte dos assuntos públicos. Deste modo, em termos de instrumentos legais e operacionais suscetíveis de tornarem executíveis as atribuições e competências das autarquias locais, emanam delas próprias normas jurídicas de natureza regulamentar, praticam-se atos administrativos próprios e dispõem de património e receitas próprias. E é aqui e desta parte final que tratamos neste diploma, ou seja, do regime das finanças locais, constitucionalmente consagrado nos artigos 238 e 254, entre outros, da CRP, e em que se visa uma justa repartição dos recursos públicos. E aqui as autarquias possuem um conjunto vasto de prerrogativas de gestão livre dos seus meios patrimoniais, designadamente ao nível da autonomia patrimonial, orçamental, creditícia, tributária e de tesouraria. Assim, tudo isto ponderando e assinalando, entre outros factos, um relatório de 2012 da Comissão de Finanças Públicas da UEM, que foi apresentado em dezembro de 2012, em que é proposto uma resolução sobre finanças públicas na UEM entre 2011 e 2012, e na qual é convidado ou são convidados os Estados-membros a clarificarem a responsabilidade, o papel, as transferências orçamentais e a fonte de receita dos diferentes níveis de governação nacional, regional e local na manutenção de um quadro de finanças públicas saudáveis e sustentável, nomeadamente tendo em conta o impacto do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, sobre a autonomia orçamental e à escala local e regional. Também ponderando o memorando de entendimento que em nome do Estado português foi assinado e considerando alguns dos pontos essenciais que esta proposta nos traz, designadamente a eliminação como receita municipal a partir de 2016 do produto da cobrança do IMT, o destino para as freguesias do produto na totalidade da receita do IMI sobre prédios rústicos, contrariando um pouco o que Vossas Excelências afirmaram, e ainda em 1% da receita do IMI para os prédios urbanos, a alocação de uma participação de base universal de valor global correspondente a 4% do FEF do respectivo ano, as transferências para o Fundo de Apoio Municipal nos dois primeiros anos, 2014 e 2015, após a entrada em vigor da lei, da totalidade do acréscimo da receita do IMI decorrente à avaliação dos imóveis e, por fim, a transferência para as entidades intermunicipais do montante 0,3 do FEF a distribuir em função do desempenho obtido no Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Bem como considerando ainda as várias medidas inovadoras apresentadas no capítulo 4, título 4 do capítulo 5, deste diploma, como sejam os critérios de equilíbrio orçamental, a orçamentação numa ótica plurianual, a consolidação orçamental e a certificação legal de contas por um ROC, pergunto se Vossas Excelências admitem que, em face das circunstâncias especiais que o país atravessa, se ponderam ou não como possível que a Lei de Orçamento do Estado possa estabelecer anualmente limites adicionais à dívida total autárquica, bem como à prática de atos que determinem a assunção de encargos financeiros com impactos nas contas públicas das autarquias locais, e se admitem também que a Lei de Orçamento de Estado possa determinar transferências do Orçamento de Estado de montante inferior àquele que resultaria da aplicação da Lei das Finanças Locais e que este diploma que hoje discutimos seja adaptado naturalmente a essa circunstância, respeitando obviamente todos os princípios constitucionais que mencionei. E por último, sim, claro, encaram que este diploma é ou não um reflexo disso mesmo que acabei de mencionar e se entendem que este regime poderá ser um regime transitório para esta fase excepcional das contas públicas nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Idália Serrão, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimentava os representantes dos sindicatos trabalhadores da administração local, o Sr. Presidente e os restantes membros que o acompanham. Permitam-me, depois de ouvir a senhora deputada do PSD, dizer-vos que, no meu entendimento, a situação não é tão brilhante como aquela que acabámos de ouvir. Depois de ouvir esta intervenção, e não tivesse eu um conhecimento das autarquias locais, do seu funcionamento e dos seus constrangimentos, e pensaria que, neste momento, tudo corre sobre rodas. É tudo facilidades para os autarcas e para os trabalhadores dos municípios. E, efetivamente, assim não é. No âmbito do documento verde que foi apresentado pelo Governo e no âmbito também da reforma, da anunciada reforma estrutural, reforma da gestão, reforma do território e reforma política que foi encetada pelo Governo, nós fomos confrontados, por um lado, com um orçamento de Estado para 2013, que vem inequivocamente impor às autarquias locais, aos municípios e às freguesias, restrições quanto ao recrutamento pessoal, mantendo a obrigatoriedade de corte em 2% e a redução em 50% no número de trabalhadores com contrato a termo resolutivo. Mas a aprovação pela maioria que suporta este Governo, da Lei nº 11-A-2013, de 28 de janeiro, que veio aprovar o regime de reorganização administrativa territorial autárquica, reduziu em mais de 1.160 freguesias, cujo impacto e consequências desta redução de freguesias sobre o pessoal existente nas autarquias agregadas só poderá vir a ser conhecida após a tomada de posse dos novos eleitos, a quem caberá o duro da questão, que é reorganizar o funcionamento administrativo e financeiro das freguesias agregadas, com todos os custos que essa reorganização envolve, nomeadamente no pessoal, nos sistemas informáticos, na gestão dos passivos e dos ativos das juntas de freguesia, e a reforma que o Governo e a maioria que o suporta fez contra a população, contra os eleitos e contra os eleitores. E agora o Governo assumia para o ar. E esta forma de deixar para quem vier a ser eleito esta decisão, e o ónus da questão, é, na minha opinião, uma má decisão. É enxutar, como costuma dizer o povo na sua imensa sabedoria, é enxutar com a barriga para a frente aquilo que não queremos tratar em momento próprio. Mas, caros amigos, as restrições impostas pela Lei dos Compromissos, que sem conhecer a realidade do funcionamento das autarquias locais, vêm restringir o seu normal funcionamento, vêm impedir que em casos imprevistos e extraordinários possam ocorrer a situações de emergência, como por exemplo as que o país está a enfrentar e que obrigam as autarquias a continuar a substituir-se ao Estado nas suas funções, mas também nas situações de calamidade. Vejam-se as cheias no Ribatejo neste momento, vejam-se os incêndios, também, por exemplo, no Distrito de Santarém. E aí, das duas uma, ou se viola a Lei dos Compromissos, ou então a solução tem que ser outra. E os senhores deputados do PSD não abanem com a cabeça, porque provavelmente desconhecem a situação que se passa e como é necessário acudir em tempo de cheia e em tempo de incêndios. As restrições impostas pela Lei dos Compromissos, que sem conhecer a realidade do funcionamento das autarquias locais, como vos dizia há pouco, vem colocar as autarquias numa situação de grande ambiguidade. A alteração do regime do setor empresarial local, que levou à dissolução de cerca de metade das empresas municipais, sem que estejam ainda salvaguardadas as situações laborais da maioria dos seus trabalhadores, uma vez que muitos, por não serem funcionários das autarquias, não poderão ver os seus contratos renovados, e mesmo nos casos em que os trabalhadores são funcionários da Câmara, as autarquias vêm-se confrontadas com a dificuldade em gerir o seu regresso, face aos constrangimentos orçamentais impostos, e uma vez mais, neste processo, os governos e as autarquias, da mesma cor do Governo, andam a esconder dos trabalhadores aquela que é a sua real situação perante o trabalho, e uma vez mais, permitam-me que diga isto, assobiam para o ar, é a avaliação que fazemos, também tendo em conta a alteração do regime de atribuições e competências das autarquias locais, o regime de delegação de competências para as freguesias, que apenas lhes define desde já atribuições e competências cujas receitas são basicamente virtuais, deixando para a apreciação e decisão futura entre o Estado e as autarquias o regime de transferência, delegação de competências, e vem desvirtuar o princípio da autonomia do poder local e a aplicação da Carta Europeia da Autonomia Local, que foi ratificada por Portugal. Estamos perante, e a pretexto do rigor orçamental e do controlo da despesa, estamos perante uma redução da autonomia do poder local e uma transformação das autarquias em verdadeiros serviços desconcentrados do Estado, sem que, no entanto, haja a assunção dessa mesma decisão. E o Governo e a maioria que o suporta não o querem assumir, não o querem admitir, e não o admitem efetivamente, mas permitam-me também que faça este comentário. A seu tempo, os funcionários, os cidadãos, os eleitos não vão esquecer e farão questão em tempo útil de o relembrar, tanto ao Governo como aos partidos da maioria que o suportam. Nós entendemos e agradecemos muito aqui a vossa presença e a vossa reflexão inicial, mas entendemos fundamental ouvir a vossa opinião sobre o impacto desta iniciativa que estamos aqui hoje a apreciar no funcionamento das autarquias locais, na persecução de atividades essenciais como a educação, a ação social e a saúde, considerando os fortes constrangimentos decorrentes da redução de verbas, pelo que gostaríamos de colocar e deixar algumas questões concretas. Face à redução de verbas para os municípios e para as freguesias, com base na alteração das percentagens e dos critérios aplicáveis por força da lei, como entende o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local que estas reduções possam salvaguardar postos de trabalho e simultaneamente permitir um crescimento da atividade económica e um aumento do emprego legal? Eu sei, Sr. Presidente, mas dava o benefício de há pouco a senhora deputada do PSD ter falado muito tempo, porque ninguém carregou no botão, portanto pedia... Não viu que só começou a contar depois. Portanto, também tendo em conta os protocolos de delegação de competências em vigor, que definiam os trabalhadores que seriam abrangidos, em nosso entender, não ficando acautelados com esta alteração à lei das finanças locais, gostaríamos que o sindicato nos dissesse qual é a sua opinião sobre esta matéria. Consideram ainda existir condições, face ao anteriormente exposto, para que seja possível aumentar a competitividade e promover o crescimento económico sustentado e a qualificação técnica dos serviços prestados às populações, salvaguardando aquela que é uma mais-valia, que é a formação destes técnicos das autarquias locais. Em vossa opinião, quais são os fatores positivos, as virtudes desta proposta de lei? Quais as propostas de alteração que entendem poder vir a ser adotadas pelos grupos parlamentares? E, em último, gostaria de vos deixar, enfim, uma última e derradeira questão. Os senhores acham, em consciência, que quem mata desta forma o poder local merece perdão? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. Dou agora na ordem que está estabelecida, damos a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do CETAL, agradecendo a presença nesta, que é a primeira audição sobre a proposta de lei que contém as diretrizes do novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Desta iniciativa não podem ser desligadas as medidas que dão corpo a uma reforma do poder local mais ampla e profunda, como a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, o PAEL, a reforma administrativa do território, a reforma do setor empresarial local, a extinção dos governadores civis ou ainda a lei das atribuições e competências. O Governo, numa lógica de reforço da eficácia e da eficiência da gestão pública, apresentou uma nova lei das finanças locais com vista à persecução de dois objetivos-base: a sustentabilidade financeira e a exigência de governar com responsabilidade. O Governo, através da defesa de um modelo de financiamento, de gestão e transferência de recursos pautado pela exigência de controle e de gestão orçamental, bem como o reforço dos mecanismos de recuperação financeira que tem levado a cabo junto das autarquias, reitera o compromisso de cumprir os déficits, as dívidas e as contas públicas de todos os subsetores da administração pública, cujos encargos serão sempre suportados pelos contribuintes. Mas assume também o compromisso de contribuir para a redução dos déficits de governação, também no poder local, déficits de organização, de cultura e, sobretudo, novas políticas. Os desafios atuais do poder local são hoje muito diferentes do que eram no passado. É certo que as autarquias desempenham um papel crucial no serviço de proximidade, mas não podemos consentir que assumam compromissos que coloquem em causa a sua estabilidade orçamental e o seu equilíbrio financeiro. Os portugueses não compreendem que pelo menos 53 municípios do país, cerca de um sexto das câmaras, se encontram em desequilíbrio financeiro estrutural, com uma dívida global que ascende aos 1,67 mil milhões de euros e das restantes 255 câmaras, 76 se encontram numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural. A previsão da proposta de lei é que, com as novas regras, seja mais difícil a situação de falência de uma autarquia, prevendo dois mecanismos para acompanhar as finanças dos municípios: o Conselho de Coordenação Financeira e a criação de um fundo de apoio municipal que terá como objeto prestar assistência financeira a municípios que se encontrem em dificuldades. Eu gostaria de perceber se o vosso sindicato, este assunto foi há pouco abordado na intervenção inicial, se discordam da criação deste fundo ou se discordam da forma como está a ser pensado e a ser implementado. A estabilidade orçamental supõe a sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como uma gestão orçamental equilibrada que traduz as responsabilidades assumidas. O financiamento das autarquias locais e a sustentabilidade financeira é considerado como uma das principais formas de compatibilização dos interesses entre o Governo e os municípios, num esforço de conciliação entre uma maior autonomia e a redução da influência do Estado e estabilidade financeira. Salientamos, por isso, o dever de informação mútuo entre as autarquias e o Estado, previsto na proposta de lei, bem como o reforço do dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira. Do mesmo modo, o princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais, concessões municipais e parcerias público-privadas. A nova lei pretende, em especial, regular a matéria respeitante às receitas e ao endividamento das autarquias e a repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais, visando disciplinar as receitas e despesas das autarquias, bem como a relação entre estas e o Estado. O Governo, com a presente proposta de lei, visa contribuir para o desenvolvimento equilibrado de todo o país e para a persecução dos objetivos e metas orçamentais a que Portugal se encontra obrigado. Entendo o CDS com a proposta de lei em apreciação, Portugal está a criar as condições necessárias para que o poder local se reforce na próxima década, ciente do papel essencial das autarquias locais e das entidades intermunicipais no desenvolvimento rural e no desenvolvimento das cidades. Não se trata apenas de satisfazer compromissos internacionais, que são evidentes e que recusam e que resultam do memorando assinado, mas também de redefinir um novo modelo de governação local. Esta reforma do poder local não visa interesses partidários nem os interesses desta ou daquela autarquia. Visa, sim, melhorar o serviço às populações. E, para terminar, gostaria de saber a vossa opinião sobre aquilo que é proposto neste diploma em relação às receitas do IMI. A Associação Nacional de Municípios, no parecer que é público e que nos enviou, opõe-se terminantemente a que a receita do IMI sobre prédios rústicos seja a receita das freguesias e que adicionalmente lhe seja reconhecida uma participação no IMI sobre prédios urbanos para que possam dar resposta ao novo quadro de competências transferidas para as freguesias. Por outro lado, a Associação Nacional de Freguesias, no parecer que emitiu em relação a esta matéria, diz, e passo a citar, o legislador enfrentou corajosamente e com determinação esta decisão. Gostaria de perceber se concordam totalmente com a Associação Nacional de Municípios, em parte, ou se concordam com a Associação Nacional de Freguesias. Obrigada, é tudo.
Muito obrigado, deputada Margarida Neto. E agora damos a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá? Não. Paula Santos, deputada Paula Santos, é PS, tudo, começa tudo por P e por S. Paula Santos, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também saudar a presença do STAL, do seu Presidente, a sua direção aqui na Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local e, naturalmente, também agradecer aquilo que é a vossa opinião e os vossos contributos para esta matéria. Nós consideramos que esta é uma questão de grande importância para o poder local democrático, ou seja, o regime financeiro das autarquias tem uma grande relevância na prosecução depois daquilo que são as responsabilidades, as competências, os projetos que forem desenvolvidos por esses mesmos municípios e por municípios e freguesias, naturalmente, por isso não podemos temos de tratar esta questão com toda a importância que ela merece. Dizer desde já que o conjunto de preocupações que o STAL aqui nos trouxe, nós, na sua generalidade, nós acompanhamos-la, ou seja, preocupações em relação aos trabalhadores, preocupações em relação ao serviço público, preocupações como é que o poder local, face a estas condições e tendo em conta aquilo que está proposto, como é que vai fazer face e como é que vai cumprir com essas mesmas responsabilidades. Nós entendemos que esta proposta de lei lei apresentada pelo Governo se insere numa estratégia mais ampla que está a ser desenvolvida por este mesmo Governo. Ou seja, nós já tivemos aqui a questão da extinção de freguesias, já tivemos a redução dos dirigentes, as alterações no setor empresarial local, o regime jurídico das autarquias, a lei de compromissos, ou seja, todas elas vão no mesmo sentido e têm um objetivo-chave, um objetivo central, na nossa opinião, que é desmantelar, desvirtuar o poder local democrático, até tendo em conta que este poder local democrático foi uma conquista das populações na Revolução de Abril e que ficou consagrado na Constituição e, muito embora tenha essa mesma consagração e sendo um direito, muitas vezes não só é esquecido, como é violado por sucessivos governos. Nós entendemos que esta lei, há dois aspectos essenciais e que o Stahl aqui também colocou, que são violados e que, na nossa perspectiva, devem ser respeitados, aliás, até deveriam ser aprofundados, mas não foi esse o caminho que o Governo optou a apresentar esta legislação. Um deles é o princípio da autonomia, nomeadamente a autonomia financeira, que é um aspecto essencial que a nossa Constituição consagra e que os municípios e as freguesias detêm, ou seja, esta autonomia é um direito, assim como a justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local. Nós consideramos que estes dois princípios não estão a ser aplicados. Em primeiro lugar, muito embora nos princípios da proposta de lei, há um primeiro aspecto que é da seriação do conjunto de princípios, estes são claramente desvalorizados em relação a outros quando deveriam de ser os mais valorizados. E por outro lado, não há autonomia ou a autonomia não é garantida porque está lá escrito que a autonomia, ela depois tem que se efetivar na prática. E a verdade é que a prática é bem diferente daqueles que são os princípios que estão consagrados nessa mesma proposta. E o que nós consideramos é que a prática e a ação deste Governo distancia-se bastante destes mesmos princípios. Em relação à justa repartição dos recursos públicos, mais uma vez, ou seja, ao longo de anos, em várias alterações de lei de finanças locais, essa participação tem vindo a ser diminuída, não tendo em conta as reais responsabilidades e competências que os municípios e freguesias têm. E, mais uma vez, o que é que aparece nesta proposta de lei? É mais uma redução dessa mesma participação, quase dando a entender... Peço perdão, quase dando a entender que esta participação dos municípios nos impostos são recolhidos pelo Estado, que são uma benesse ou algum ato de boa vontade pelo Governo e não um direito constitucional que lhe está atribuído. E neste aspecto nós consideramos também que esta é uma grave violação. Além destes todos os aspectos, esta proposta traz um conjunto de mecanismos adicionais que de uma profunda ingerência da administração central na gestão e na autonomia dos municípios. São vários, em vários artigos, nós podemos nos defrontar com todas estas situações. Para além disso, não é justo que sejam as autarquias, ou seja, o Governo tem pautado a sua intervenção e as suas medidas e a sua ação política por criar uma asfixia ao poder local democrático. Uma asfixia tal que leva a que muitas autarquias estejam hoje em situação de grandes dificuldades. Mais uma vez, esta proposta de lei introduz mecanismos em que, por uma alteração meramente administrativa, alguns municípios que estavam dentro do limite de endividamento possam vir a estar fora exatamente por essa mesma alteração. Ou seja, é criada esta asfixia, é criada estas dificuldades e depois vão-se colocar aqueles municípios que ainda não estão nessas situações para que possam ir resgatar os outros, ou seja, para levar à asfixia completa, para dizer que o poder local democrático pois não é capaz, que não é solução e para aí criando as condições cada vez mais de uma maior ingerência por parte do Estado. Nós também refutamos a argumentação de que são os municípios que são despesistas, que são os municípios que são responsáveis pela atual situação e refutamos e rejeitamos também o argumento que estamos que assinámos um memorando de entendimento, que nós designamos por pacto de agressão, assinámos não, assinou o PS, o PSD e o CDS e que levou o país para a situação em que nos encontramos hoje. e que esta não é justificação para aquilo que está efetivamente a acontecer ao poder local democrático e as medidas que pretende implementar. Para terminar, gostaria de colocar mais uma consideração e colocar mais uma questão. Um dos outros aspectos que esta proposta de lei aqui nos traz é não dá nenhuma estabilidade orçamental aos próprios municípios e freguesias. Quando diz que na lei do orçamento do Estado, pois podem haver, vou terminar, Sr. Presidente, podem haver alterações, podem ser produzidas alterações em cada lei do orçamento do Estado. Ou seja, um regime que deve ser estável, que os municípios e freguesias devem saber exatamente com o que é que vão contar em cada um dos anos. Fala-se num planeamento plurianual, mas como é que é possível fazer-se um planeamento plurianual sério quando a cada ano pode-se alterar completamente as regras do jogo consoante o Governo quiser. Por isso, as questões que gostava de colocar era que, nestas condições e tendo em conta os pressupostos que estão por base desta proposta de lei, gostaria de colocar ao Stahl se vê, de facto, a possibilidade de haver aqui um planeamento sério por parte dos municípios, nesta perspectiva de um planeamento plurianual, como é que considera ou que impactos é que consideram que estas medidas vão ter do ponto de vista das populações, da prestação de serviço público, se isto não terá aqui colocado em causa a sua prestação, a qualidade desse mesmo serviço, e se esta também não é mais um caminho para ir de encontro a um objetivo do Governo de entregar um conjunto de serviços públicos em entidades privadas. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora, para terminar esta ronda, então, dos partidos, dou a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sra. Deputada, tenha a bondade.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, do Stahl, agradecer a vossa presença e, sobretudo, os vossos contributos. Eu não acho que muita coisa já foi dita, também não acho que não é necessário caracterizar exaustivamente a situação, porque, aliás, os senhores conhecem ainda muito melhor do que nós e é por isso que aqui estão. Mas terei só duas ou três questões às quais penso que seria importante para o debate na especialidade que esta Comissão tem que realizar, o vosso contributo um bocadinho mais aprofundado, independentemente de saber que já entregaram um documento por escrito, onde eventualmente estará as principais questões. De facto, há aqui um problema de fundo, não é? Que as senhoras deputadas e os senhores, as senhoras deputadas, hoje foi só mulheres a falar, que me antecederam, já colocaram, quer de um ponto de vista, quer de outro ponto de vista. Há aqui um problema de fundo que é o entendimento que o Governo tem sobre estas matérias e a forma como olha para o poder local, a forma como prevê situações de exceção. Aliás, ouvindo a Sra. Deputada Ângela Guerra, percebeu-se que há aqui um conjunto de situações de exceção. As perguntas foram essas mesmas que vos foram dirigidas. Bom, convenhamos que até tão poucos dias passados, sob a saída do acórdão do Tribunal Constitucional, será caso para perguntar algo como, mas nunca mais aprendem a lição e não percebem que, de facto, não há aqui nenhuma Constituição em suspenso e, bem pelo contrário, isto ainda tem alguns limites aos quais nós devemos, de facto, os quais nós devemos, de facto, defender. Porque este é o problema de fundo. É a forma como se olha para o poder local, para as autarquias locais, para a sua autonomia e depois pensamos que podemos aqui ou furar esses princípios ou criar situações de exceção que permitem fazer tudo aquilo que o Governo tem entendido fazer até ao momento. Aliás, é paradigmático também que o ex-ministro Miguel Relvas tenha vindo a esta Comissão e aqui mesmo, perante todos toda a Comissão, tenha dito: estou absolutamente, provavelmente já antecipando a sua saída planeada, dizendo: eu por mim já fiz o que tinha a fazer, estou extremamente orgulhoso, nomeadamente da reforma em relação ao poder autárquico. Portanto, aliás, eu perguntei-lhe e disse logo: bom, sou ministro, só falta dizer, está tudo feito, adeus, vou-me embora. Portanto, vê-se perfeitamente qual era o plano e qual era a estratégia seguida, da qual fazem parte um conjunto de propostas de lei, uma das quais estamos hoje aqui a ver, que é mais uma peça do puzzle. é mais uma peça do puzzle em relação ao poder local. E está, de facto, em causa o princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais. Este princípio é completamente adulterado e, aliás, parece que para a maioria nem sequer existe. Nem sequer existe. Bom, portanto, importa agora ver um bocadinho em frente, sabendo que estas coisas não serão assim para o resto da vida, e existem inclusivamente sinais positivos de que poderão retornar, pelo menos em alguns aspectos, ao local certo. É perante esta situação que estamos. De facto, este ano aproximam-se eleições autárquicas e sabemos que esse será com certeza também um momento importante, não só para o debate político, não só para o debate político em torno destas questões, mas também para a resposta direta das populações. Esperemos assim, não é? E esperemos que não existam discursos na capital e discursos nas freguesias e nos locais, como aliás estamos habituados, não é? Há uma posição na Assembleia da República e há outra posição na Assembleia Municipal ou de Freguesia, o que não dignifica em nada a política. Bom, em relação a outras questões, gostaria nesse sentido também de vos colocar dois aspectos ainda. A administração local perdeu cerca de 20 mil trabalhadores, disseram na vossa intervenção inicial, nos últimos dois anos. É de facto uma questão preocupante. Menos postos de trabalho efetivos, mas também o reflexo que a ausência destes trabalhadores pode ter na prestação dos serviços públicos e na prestação dos serviços das autarquias. A questão que vos queria colocar é como é que vem em termos do futuro a aplicação, de, se esta lei for aplicada exatamente como está, que reflexo é que vai ter, bom, para além das outras medidas anunciadas de redução de trabalhadores na administração pública, não é? Como é que vem em termos quer dos direitos dos trabalhadores, como é óbvio, sublinharam isso, é uma das vossas principais ou a principal, são um sindicato de preocupação, mas também como é que vem em relação aos serviços públicos que as autarquias acabam por prestar. Portanto, e esta é uma questão, aliás, que me parece fundamental, porque não é só discutirmos em termos da teoria dos princípios que estão a ser ou não respeitados, do que é que implicações é que isto tem no quadro do funcionamento das autarquias. É porque tudo isto vai ter um reflexo objetivo no fim e nas populações. O problema central, aliás, parece-me eu que também é esse, não é? É que depois isto vai obrigar as freguesias a reduzirem de forma drástica os serviços que ainda prestam às populações. Portanto, era neste sentido que, e as questões que gostaria de colocar, e para já, tentando respeitar o tempo, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Depois destas intervenções dos partidos, dava a palavra ao Sr. Francisco Braz, ao Sr. Presidente do CETAL, Francisco Braz, para as considerações agora finais, que entende por convenientes, atentas a estas intervenções dos partidos. Tenha à vontade.
Eu começaria por recordar que no conjunto de legislação que, entretanto, tem avançado, não foi referida uma peça extremamente importante naquilo que chamamos na desmontagem do poder local, que é a lei do setor empresarial local. E referir, lembrando, que nós fizemos, inclusive, a entrega já aqui na Assembleia da República, por isso a valorização da Assembleia da República, uma petição, e é um projeto com alterações que pensamos importante à referida lei. Naturalmente que nós percebemos que este conjunto, digamos, faz parte de um processo que, mais do que regular, é para desregular o poder local, ou seja, destruí-lo. E, nesse sentido, e respondendo a esta questão, nomeada muito própria sobre o IMI, ia só relembrar o que dizemos na declaração que acabámos de entregar ao Sr. Presidente, que a afetação do crescimento da cobrança do IMI decidida pelo Governo no processo de reavaliação predial constitui um saco fiscal ainda de consequências imprevisíveis, não para os municípios, mas sim para criar um fundo de apoio municipal de resgate de municípios em insolvência, num processo em que o Governo, mais uma vez de forma paternalista, os atira para a falência e põe os não falidos a pagar as dificuldades dos outros. Ora bem, nós, e foi-nos colocado, o que é que pensamos deste fundo? Naturalmente, nós, se separarmos o fundo do conteúdo e dos objetivos da legislação que estamos aqui a assistir, ou seja, se fosse possível separá-lo, nós dizemos sim, um fundo pode ser interessante, vamos ver como é que é constituído, quem é que o vai gerir e quais os princípios que... Mas o histórico disto, nós assistimos, foi aqui referida a lei dos compromissos. O Governo propôs-se ser intermediário nos municípios que têm dificuldades económicas, garantindo os respectivos empréstimos e cobrando a taxa de qualquer banco para essa prestação. Ou seja, então o que é que nós temos em cima da mesa? É uma ajuda aos municípios ou uma desajuda? É bom que a gente tenha isto em atenção. Eu ainda recentemente nos Açores falava com um presidente do município, insuspeito. Insuspeito porque foi eleito pelo partido no governo, não é? Que dizia assim, insuspeito de estar, ele dizia assim, ainda bem que nós entramos no processo das autarquias em dificuldades. Porque, olha, isto está normalizado, daqui a já percorremos metade do percurso, se estivéssemos agora a ser atingidos pela lei dos compromissos, deixávamos de existir. Assim, com esta franqueza, quem está lá no terreno e que não é do nosso lado, é do outro, quer dizer, nós percebemos que os autarcas, que o Governo têm funções distintas. Agora, é uma voz insuspeita porque diz, imagine se sou apanhado por esta lei e por este processo. Outra nota que referimos, já respondi à lei dos compromissos, naturalmente que percebo a intenção da pergunta se a da associação ou a das freguesias, mas nós dizemos assim, não, nós estamos disponíveis para pronunciar-nos artigo a artigo, com a nossa visão deste problema. É evidente que não somos árbitro nisto. Temos opinião própria, mas não íamos perder-nos neste caminho de quem é que tem mais razão. Porque a verdade é que o Governo sacou aos dois. E o que estamos a enfrentar é aquele ditado antigo que onde o pão escasseia, cada um puxa a ver se apanha um pedacinho da fatia. E não é neste processo que nós nos metemos. Isto seria arbitrário e pouco sério, como é evidente, não é? Relembre-se que ainda sobre esta questão dos protocolos, é evidente que nós assistimos, e é um outro processo curioso, durante o governo anterior a este, a um processo muito grande de pressão sobre os municípios e à criação das chamadas, por obrigação, protocoladas, com todas as garantias da criação dos sistemas multimunicipais. E agora assistimos a este governo a concentrar de 19 para 4 ou 5. E já assistimos no terreno a grupos económicos estrangeiros a ver quem é que vai ficar com aquela fatia do processo. E assistimos a este governo a que, em serviços que são lucrativos, por exemplo, que são da administração local, que lhes foram retirados, por exemplo, o tratamento de resíduos, em que os municípios foram obrigados a ficar com menos de 50% da EGF, e assistimos, a EGF que tem lucros, assistimos à intenção de venda da EGF. Porquê? Para lucrar quem? Os trabalhadores que lá estão. Pelo contrário, aumenta a exploração, a descontratualização, reduz os salários. Para as populações, os privados fornecem melhores serviços? É mentira. O país demonstrou, não é de lá de fora, é o país demonstrou pelo contrário. As autarquias, as populações, não. Só há quem lucre com aquilo, é quem vai comprar o processo. Vai comprar uma empresa constituída por capitais públicos de grande dimensão, e vai comprá-las aí a preço de saldo em termos lucrativos. Então, nós estamos a discutir o quê? Este processo, de facto, é um processo difícil. E estando disponíveis para discutir artigo a artigo, repito, não nos metemos nisso. Mas, de uma forma geral, a única organização que respondeu concretamente artigo a artigo foi a Associação, e nós apreciámos e não nos parecem, no conjunto, maus. Uma ideia ainda que me parece importante neste processo. Nós estamos perante a Assembleia da República, a Comissão do Poder Local, e nós parece-nos que o conjunto da legislação que foi aqui referida, quer por mim, quer pelos senhores deputados, é de um perigo e de uma dimensão incalculável na destruição da democracia, de condições de vida das populações, do poder local, e repito, poder local, não é a Câmara entendida nos anos 60 como a extensão do terreiro do Paço. É poder local, um poder que tem intervenção na sua área e que hoje está a ser objeto de quê? Descentralização obrigatória para freguesias que veem a sua capacidade financeira reduzida, que têm problemas que ninguém sabe como é que vão ser geridos depois das eleições com aquilo que foi chamado a reorganização. E veem poderes e funções que são da sua responsabilidade serem sugados para cima por organizações que ninguém sabe, que não prestam contas às populações, que não estão a isso obrigadas, chamadas as comunidades urbanas ou as comunidades intermunicipais. Ou seja, que se propõem substituir, de facto, em muitos aspectos, a administração local, servindo-se dos seus próprios fundos. Este conjunto de legislação leva a um afunilamento e a uma destruição do poder local que, em nossa opinião, vai ter repercussões muito grandes nos trabalhadores, mas vai ter repercussões muito grandes nas populações. Nós vamos assistir a funções que têm vindo a ser assumidas pelo poder local na área da educação, mas sobretudo do apoio social efetivo às populações, a se desaparecerem com as consequentes dificuldades destas. E aquilo que queríamos fazer era um apelo muito sério à responsabilização dos eleitos, dos senhores deputados, considerando que a eleição, as eleições legitimam o governo, mas não legitimam que o governo destrua as eleições e a democracia. E aquilo que está aqui em causa é exatamente este processo. Ou seja, nós, eu creio que estamos num processo que é preciso dizer basta. Nós assistimos para tudo, lá vem a Troika. E nós temos deputados eleitos de acordo com as propostas que fizeram, Temos um governo que resulta dessa eleição e o que é que dizíamos? Governa? O quê? Se cada medida que toma diz que é para respeitar o acordo com a Troika. Se cada medida, se cada dois em dois ou três em três meses vem a Troika e diz, então já não se faz assim, tem que se fazer desta maneira. E, obedientemente, afastado de tudo, o Governo faz os projetos de lei e põe-nos à nossa frente. E nós dizemos, então é um Governo do país ou é um Governo, ou é um Conselho de Administração a governar por conta da Troika estrangeira, representante, claro, dos interesses estrangeiros, que olham para o poder local no nosso país com a noção de que isto levou 30 e muitos anos a construir, não existia, não existia, estão aqui excelentíssimos senhores deputados que sabem essa realidade, foi construído com diferenças de organização, de gestão, de intervenção, mas foi construído pelos portugueses com muito esforço, tem um valor incalculável, qualquer chique esperto, gestor do grande capital olha para isto e diz assim, epá, está aqui de facto um negócio na água, um negócio nos resíduos, um negócio nos transportes, um negócio com a nossa vida. E aquilo que nós dizemos é que parece-nos que é tempo de dizer basta, que nós precisamos de mudar de rumo. E por isso dizemos não a este projeto de lei, reafirmando disponíveis para discutir tudo que seja para construir. Este não tem discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela vossa intervenção aqui nesta audição. Está terminada a audição. Nós temos uma outra ao meio-dia, não é verdade? Sim, há um conjunto de pontos que temos aqui para apreciar. Eu despedia-me só. Fazíamos aqui um breve intervalo para nos despedirmos dos nossos convidados e depois continuaremos com a reunião para aproveitar o tempo até ao meio-dia, enquanto não vierem os novos convidados. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros, Sr. Vice-Presidente, Sr. Doutor, pela vossa colaboração. Muito bem. Muito gosto.